senhor secretário, que faça o chamado dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 21 de setembro de 2020, 27ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Foder.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos.
Presente.
Célio Mendes da Silva.
Presente.
João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Prachedes.
Presente.
Reinaldo Pedroso. Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 27ª sessão ordinária do ano 2020. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer a leitura de um trecho bíblico.
A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Fazei-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Palavra do Senhor.
Solicito ao presidente Everton que retorne ao seu posto.
Coloco, então, a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada, então, por unanimidade. Solicito, senhor secretário, solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 409-2020. Senhor presidente, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei 204 e a mensagem 231, ambos datados de 21 de setembro de 2020. Para ser analisado e, salvo o melhor juízo, aprovado em caráter de urgência especial. Projeto de lei, mensagem 231. O projeto de lei 204, de 21 de setembro de 2020, que ora encaminha essa Igreja Casa de Leis, autoriza o município de Moreira Salles, Paraná, a, nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrar termo de fomento com o Lar dos Velhinhos São João Batista. O termo de fomento em questão se justifica pelo recebimento pelo município de Moreira Salles de verba advinda da esfera federal em decorrência da pandemia de Covid-19. O repasse em questão foi condicionado à aplicação do valor em parcerias como a tratada pelo presente projeto de lei. Projeto de Lei 204, artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, a, nos termos da Lei Federal 13.019, celebrar termo de fomento com o Lar dos Velhinhos São João Batista, Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos ou econômicos, inscrita no CNPJ 78.193.83.000, ao contrário 70, com sede na Avenida Padre Alberto Mário Pierobon, número 232, Centro, Moreira Salles, Paraná, para subvencionar as despesas com combustível. Artigo 2º. O valor total do repasse financeiro destinado à instituição referida no artigo anterior será de R$ 3.012,00, dividido em 6 parcelas mensais repassadas a partir da assinatura do termo de fomento. Artigo 3º. A concessão da subvenção pelo município fica condicionada à apresentação do plano de trabalho e aplicação por parte da entidade interessada e a sua aprovação pelo Poder Executivo. Artigo 4º. A despesa decorrente desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente lei através de decreto, no que for necessário. Artigo 6º. Aplicam-se subsidiariamente os dispositivos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo Municipal, Prefeito Rafael Brito do Prado. E está em anexo a declaração do ordenador de despesa. Projeto de Lei 410-2020. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei de número 205 e a mensagem 232. Para ser analisada e, salvo melhor juízo, aprovada em caráter de urgência especial. Mensagem 231. Que, na verdade, é a 232. Só copiaram da outra aqui errado. 232. O projeto de lei de número 205, que ora encaminha essa Igreja Casa de Leis, autoriza o município de Moreira Salles, nos termos da Lei Federal 13.019, celebrar termo de fomento com a comunidade terapêutica Osmar dos Santos. O termo de fomento em questão se justifica pelo recebimento pelo município de Moreira Salles de verba advinda da esfera federal em decorrência da pandemia de Covid-19. O repasse em questão foi condicionado à aplicação do valor em parcerias como a tratada pelo presente projeto de lei. Projeto de Lei 205, artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a, nos termos da Lei Federal, celebrar termo de fomento com a Comunidade Terapêutica Osmar dos Santos, Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos ou econômicos, com sede no bairro Rural 31, Sítio Arco-Íris, no município de Moreira Salles, estado do Paraná, para subvencionar as despesas com combustível. Artigo 2º. O valor total do repasse financeiro destinado à instituição referida no artigo anterior será de R$ 9.600,00, dividido em 6 parcelas mensais repassadas a partir da assinatura do termo de fomento. Artigo 3º. A concessão da subvenção pelo município fica condicionada à apresentação do plano de trabalho e aplicação por parte da entidade interessada e à sua aprovação pelo Poder Executivo. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente lei através de decreto no que for necessário. Artigo 6º. Aplicam-se subsidiariamente os dispositivos da Lei Federal 13.019. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Moreira Salles, aos 21 dias do mês de setembro de 2020. Prefeito Municipal Rafael Brito do Prado. Também vem acompanhado da declaração do ordenador de despesa. Requerimento de número 13/2020. O vereador Manuel Olimpo Maia dos Santos, subscritor do presente, dirige-se ao plenário deste Poder Legislativo, com fundamento no artigo 155, inciso 4º, do Regimento Interno, com a finalidade específica de solicitar o envio de um requerimento ao chefe do Poder Executivo solicitando as seguintes informações. Que sejam prestadas informações acerca de qual o critério usado para efetuar a cobrança da taxa de lixo. Justificativa. As informações são necessárias para fim de conhecimento do vereador, bem como esclarecer o motivo pelo qual nos locais mais afastados do centro do município o valor cobrado é maior e o consumo é menor. Requerimento de número 14, também do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. O vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos, subscritor do presente, dirige-se ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições, com a finalidade de encaminhamento de ofício à Sanepar, solicitando informações sobre o recurso repassado pela FUNASA para instalação da rede de esgoto no município. Se foi repassado para a Sanepar em forma de empréstimo ou se foi repassado para o município e posteriormente para a Sanepar via município. Indicação 175-2020 da vereadora Luzia Rufino Praxedes. Pede à administração pública que sejam oferecidos cursos profissionalizantes e gratuitos para jovens e adultos residentes no município de Moreira Salles. Justificativa. O país convive com uma grave crise econômica que tem afetado gravemente a oferta de empregos na região. A capacitação da mão de obra se revela um importante instrumento para que os jovens e adultos desempregados passem a concorrer e, consequentemente, ser inseridos no mercado de trabalho, através de um novo emprego. Deste modo, indica-se o oferecimento dos cursos de capacitação profissionalizantes aos cidadãos do município, a fim de possibilitar e potencializar suas chances no mercado de trabalho. Por fim, indicação de número 176, também da vereadora Luzia Rufino Praxedes, pede à administração pública que seja providenciada a colocação de redutores de velocidade na Avenida Vereador Luiz Poço, no trecho após a quadra do colégio João Teotônio, estudando os pontos que forem necessários até o fim da avenida, bem como estudar outros pontos que se fazem necessários à colocação de redutores. Justificativa. Evitar que veículos trafeguem em alta velocidade, evitando causar acidente em locais que passam várias crianças e adultos. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes, a matéria do expediente.
Obrigado pela leitura aí, senhor secretário. Terminada então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, passamos agora então para a lista do grande expediente. Como primeiro orador inscrito, vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Com a palavra, vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Luzia, funcionários dessa casa. Senhor presidente, antes de entrar em detalhe no requerimento que eu entrei, eu queria fazer uma cobrança do requerimento que eu entrei nessa casa no dia 31 de agosto de 2020. Solicitando ao chefe do executivo quebra-molas lá na Vila São José. Estive esse final de semana, se eu não me engano, sexta-feira lá de volta. A coisa lá é feia, porque é muita velocidade. Eu acompanhei uns dois, três carros que passaram em alta velocidade na avenida que desce aqui do Parque das Nações. E mesmo assim, veja só, além das frenais, quem lava a sua roupa por ali estende, suja tudo de pó. Suja tudo de pó. E outra, provoca erosão no asfalto, que é novo o asfalto, nas freagens que eu já falei, tá? Então, senhor presidente, eu peço que seja solicitado ao chefe do executivo, o senhor prefeito, que seja, que tenha sido para ontem, sair para ontem, é urgente. Além das crianças que ali que trafegam, é o maior risco do mundo. Eu tinha pedido dois. Na realidade, tem que cercar a quadra inteira de redutores, porque é difícil conviver daquele jeito, naquele bairro, com asfalto, que quando se freia o carro não obedece, porque é muita pedrinha. Todo mundo sabe disso, né? Qualquer um de nós podemos ir lá fazer um teste para você ver. Se você vai a 60 por hora, você dá um freio, o carro dá um deslocamento de uns 20 metros para frente, em cima da pedra. Então, torna-se perigoso para adulto e criança. Eu deixo essa apelo para esse meu pedido que seja realizado esse esquema mora com urgência, antes que aconteça um acidente, um grave acidente ali, que é perigoso. Então, fica assim, senhor presidente. Prezados colegas vereadores, eu entrei com requerimento pedindo se o recurso que foi adquirido na FUNASA para finalidade do esgoto de Moreira Salles, realização do esgoto de Moreira Salles, se esse recurso da FUNASA, do governo do estado, se veio direto para a Sanepar através de empréstimo ou se foi repassado para o município de Moreira Salles, e posteriormente o município passou para Sanepar. O que nós não podemos aceitar, com certeza é de nossa responsabilidade, isso eu tenho certeza absoluta. Uma taxa de 80% em cima do consumo de água, isso é impossível, senhor. Eu liguei para algumas cidades do estado de São Paulo, na Paraíba, em Minas Gerais. Não há nenhuma taxa acima de 20%. O Paraná é conhecido em suas taxas para explorar a população. Nós temos exemplos nos pedágios. Nós temos exemplos aqui no combustível que nós tínhamos aqui fabricado em nosso município, que nós pagávamos o combustível mais caro do estado, e que hoje ainda é fabricado combustível na nossa região, mesmo assim é igual a preço do estado inteiro. Agora, nós não podemos aceitar, é de nossa responsabilidade. Vem aí, esse ano, a aprovação do novo contrato com a Sanepar. Nós temos que ter o cuidado de defender o povo, e não a empresa que talvez não precise, uma empresa rica, riquíssima. Vocês têm a certeza de uma coisa, eu pedi para um amigo meu que é economista fazer, nesse preço, eu coloquei 4 mil casas em Moreira Salles. 4 mil casas. Com seis meses, a população paga tudo. Paga tudo o que a Sanepar gastou. O que é que acontece? A população fica obrigada a pagar a vida inteira, pelo serviço prestado pela Sanepar. 80%, isso é um absurdo. Nós, vereadores, não podemos aceitar essa vergonha. Se é do estado do Paraná, nós somos donos de Moreira Salles. Nós, povos, moramos aqui. Nossa população toda mora aqui. Aqueles que moram aqui, nós consideramos donos do nosso município. Isso eu não tenho dúvida. E nós podemos frear esse absurdo, porque está sob nossa responsabilidade. A aprovação do novo contrato vai depender, ou não, de baixar o contrato da Sanepar mediante o serviço de esgoto. Que eu não vou aceitar, eu não vou permitir. Desde hoje eu digo, eu sou contra qualquer contrato que vier nesse valor de 80%. Eu me posiciono desde agora, não sei quando é que vem, mas já me posiciono contra. Contra, ou baixa ou nós reprovamos. Passa tudo para o município. Porque não podemos aceitar uma vergonha dessa. A Sanepar, por exemplo, eu digo atrás, se dirige ao mercado, qualquer um de nós aqui, compramos um litro de leite, custa R$4. Chega lá o dono do mercado e diz, não, agora meio litro é R$4. Meio litro de leite. O que foi que a Sanepar fez? Cortou 10 mil litros de água para 5, mas não baixou o valor. E todo mundo ficou calado. Todo mundo engoliu que pagar 5 mil litros, um exemplo, com uma taxa de R$60, 10 mil litros custava R$60, continuou pagando 5 mil litros a taxa de R$60. Isso é uma vergonha grande. Dá um aumento, praticamente deu um aumento de 100%, camuflado, baixando a taxa, simplesmente baixando a taxa da água de 10 mil litros para 5. Nós não podemos aceitar. Então, senhor vereador, eu confio com certeza na Câmara, que hoje atuou muito bem nesse legislativo. Todos os companheiros atuam muito bem, sabem analisar o que é certo e o que é errado. Nós vamos analisar muito bem o contrato quando chegar da Senepar, dessa Casa de Leis. Nós não podemos aceitar os 80%. Vamos analisar quem é que pode pagar esses 80%. Quem pode pagar, pelo amor de Deus? Se a conta de água dá 100 reais, você tem que pagar 180. É 80%. Se dá 200, você tem que pagar quanto? 360, quase dobra. Então fica aqui esse apelo do vereador, que eu tenho certeza que na consciência de vocês já perdurava isso aí. É só chegar esse contrato nesse legislativo, nós vamos analisar letra por letra, vírgula por vírgula. Não podemos aceitar. Outra coisa, eu tive fazendo algumas visitas por aí. Três, quatro ou cinco casas. Eu não posso citar aqui alguns moradores para não comprometer ninguém, lógico. Mas eu pude encontrar que aqui na Vila São José, uma taxa de lixo é R$ 13,00. Aqui na Avenida Paulique, a taxa de lixo é R$ 5,00. O que é que acontece, gente? Se aqui na São José, o cara paga R$ 38,00 de água, aqui paga R$ 80,90, mas a taxa é menor. Aqui é maior. Aí eu tenho o direito de pedir uma explicação em cima disso aí. Por que é que três casas, residências aqui no centro da cidade, praticamente no centro da cidade, a taxa é mais barata do que no bairro São José? Nós temos o direito de saber o que é que está acontecendo. É uma taxa desigual. Então, se houve algum equívoco lá na contabilidade da prefeitura, nos acertos da prefeitura, então nós vamos ter que corrigir isso aí. Por que esse motivo? Ou corrigir ou saber por que está acontecendo isso. Nós não podemos aceitar dessa forma. É uma diferença desse tamanho. Dá mais de 100% de diferença. De R$ 5 para 13 é muito mais de 100%, tá? Isso aí fica bem claro que essa taxa aí é exorbitante. É um absurdo, né? Outra coisa, senhor presidente. Eu acho que eu entrei nesse meio aí também, pedindo como vereador Nardo, né, os nomes das ruas nos postos. Eu fui cobrado porque algumas pessoas falaram, olha, tem uns caras que aparecem aqui, onde é a rua fulana, onde é a avenida ciclana. Se tivesse o nome da rua, dos postos, escrito, avenida fulano, rua fulano, ele não perguntava para ninguém, que na hora que entra na avenida já sabe. Na hora de cruzar uma rua, já sabe, rua tal, está no posto. Então, a gente pede que realmente facilite a vida de quem até mora aqui, porque realmente eu não sei o nome de todas as ruas, nem quem, quase ninguém aqui sabe.
Só uma parte, companheiro.
Pois não, companheiro.
Eu nem iria usar a palavra no dia de hoje, mas eu tenho em cima da minha mesa uma resposta do prefeito municipal a respeito que o Correio não entrega a correspondência por falta de nome nas ruas e avenidas. O prefeito respondeu o seguinte, e aí seria ótimo, mas que não só responde, mas que cumpra o que está aqui. Vimos através do presente, em resposta ao ofício 146, o requerimento de autoria do vereador Luiz Reinaldo Martins, encaminhado por essa Casa de Leis, requisitando que seja oficializada a agência dos Correios do município, conforme solicitado através do ofício 146. Informar ao novo vereador que o Correio já foi informado com cópia da lei e mapa atualizado, e a pintura e novas placas serão regularizadas brevemente. Então, assim, é uma cobrança do senhor, é uma cobrança minha e de outros companheiros, mas nós temos que agora fazer, que aqui tem a assinatura do prefeito, fazer com que esse requerimento seja cumprido para que nós possamos solucionar esse problema que tanta gente cobra aqui nessa casa. Muito obrigado.
Obrigado. Então o vereador Nardo já explicou, agora vamos aguardar, né? Essas colocações de placas ou que seja escrito em posto, né? Para a gente sintonizar onde é que fica a rua, a avenida e tal, né? Outra coisa. O Posto de Saúde da Belém, aqui, é considerado como Posto de Saúde da Belém. Tem gente que mora vizinho ao posto, no bairro da Belém. Vizinho ao posto, tá? Vem aqui no posto e senão você tem que ir lá no posto da São Luís. Lá. Eu já pedi. Atendo o povo da Belém aqui, pertinho aqui. facilitar a vida do povo. Porque quando se facilita a vida do povo, facilita a vida da criança, que o pai, a mãe ou o pai traz nos braços, e facilita também a vida daquele idoso. Muitos de cadeira de roda até, e muitos que não podem nem se locomover. Fica pertinho aqui, olha. É facilitar. Nós estamos aqui, nós fomos eleitos para facilitar a vida dos moradores do nosso município em tudo que for possível. Em tudo que for possível. O melhor para eles, tá? Essa é a nossa função nessa Casa de Leis. Então nós temos que cobrar isso sempre. Por que não coloca aqui até se fazer um posto na Belém? Aí está resolvido. Quando se fizer um mini posto na Belém, eu vou concluir, senhor presidente. Outra coisa, senhor presidente, eu queria, gostaria que sua excelência fizesse um ofício. Eu não fiz, eu não quis fazer esse ofício. Fizesse um ofício à direção do PROCON de Goerê. Goerê tem PROCON. Tem muitas coisas de irregularidade no comércio, principalmente na TIM. Na TIM, cobra o que quer. Cobra o que quer. Teve um senhor aqui que teve que engoerer por causa de R$2 a mais. A TIM teve que restituir para ele mais de R$50, tá? Restituir, porque estava errado. Então, nós, se solicitarmos um representante do PROCON uma vez por semana aqui, uma vez por semana, já resolve muitos problemas em Moreira Salles, em nosso município. Então fica aqui meu apelo, senhor presidente, meu pedido, se sua excelência puder fazer esse ofício, dirigir esse ofício ao representante do PROCON, que é de grande necessidade. Muitas vezes a nossa população e nós mesmos estamos sendo explorados. Então fica, senhor presidente, esse pedido. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Dr. Neto. Vamos estar sentando aí com o jurídico aí durante a semana para ver o que dá para ser feito. Como segundo orador inscrito, vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, vereador João Luiz.
Senhor presidente Everton, demais vereadores, vereadora Luzia, Edinho, cumprimentar aqui a nossa amiga parceira Magari, a Ivone, a todos que nos acompanham para mais uma sessão. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu não ia fazer o uso da tribuna, mas aí em favor à fala do doutor, à fala do Neto e até um requerimento do Tiago de algum tempo, o doutor Neto levantou aí dois temas de grande importância aí no nosso município e que nós temos que realmente verificar isso. Há algum tempo atrás, questão de uns 2 anos, eu coloquei um requerimento nessa casa, doutor, em relação ao Sanepar, porque a gente não entendia o porquê da taxa ter sido reduzida pela metade para 5 mil litros, e na época estava se começando a instalar o esgoto, e por que se cobraria 80% em cima de taxa em cima da água consumida? Então, obtive uma resposta, né, do município, que é porque a Sanepar tinha um contrato com o município de 20 anos, se eu não me engano. E esse contrato vencia exatamente agora, final de 2020. Então vai caber a nós, sim, que até um requerimento do Tiago perguntando, não sei se o Tiago recebeu essa resposta, sobre quais eram as providências, né? Ele perguntou sobre o andamento da renovação de tal contrato. Então, nós vamos incumbir a nós, sim, fazer essa renovação de contrato, e eu tenho certeza absoluta que dá para ser melhorado muita coisa. Vai depender da... que nós, cabe a nós, é um projeto, cabe a nós analisar e votar. Né? Ele vai ser analisado pela articulação aí do prefeito, ou seja, do município, com a Sanepar. Agora cabe a nós aqui analisar, emendar, aprovar, reprovar. Mas eu também concordo plenamente com o senhor, doutor, que é muito caro 80% em cima do consumo de água. É muito caro. Os outros municípios têm taxas menores, até mesmo com a Sanepar. Municípios que caminham com um regime próprio aí de abastecimento e coleta de esgoto, não tem esses valores. Então, realmente, dá para ser estudado. E vai caber a nós, sim, fazer isso. Sobre a taxa de lixo, eu tenho uma dúvida também muito grande, doutor. Porque eu questionei uma vez um cidadão sobre as caçambas. Eu falei, nossa, essas caçambas poderia cobrar, né, um pouquinho, porque é muito gasto, né? Caminhão todo dia. Aí ele falou assim, não, João, aquela taxa que está lá na água é para coleta da caçamba. E a taxa para coleta do lixo, do dia a dia, está na luz. Eu falei, ué, então está sendo cobrado até por quem não usa. Então, se isso for fato, que eu acho que cabe um requerimento, né, cabe a gente analisar, porque taxas só podem ser cobradas mediante o serviço prestado. Né, que, aliás, as caçambas é uma coisa excelente no nosso município, né, que faz aí a limpeza, se o munícipe for organizado, de pedir certinho, de fazer o recolhimento, fazer a separação, principalmente. Então, é muito importante a caçamba. Mas aí é porque eu falei, olha, acho que eu deveria, né, ter uma pequena cobrança nisso. E aí me falaram isso. Mas como eu falei, não é algo em off, né, não é algo palpável, não tenho documento para falar isso. Mas acho que caberia a gente, se algum vereador tiver alguma informação, se puder passar, a gente já repassa para a comunidade. Mas são dois assuntos. E o terceiro, a gente já veio a resposta para o Nardo, que é um problema seríssimo. Nós já aprovamos aqui os nomes das novas ruas, e essas novas ruas não estão nem comunicadas nos talões de água e luz. Então, fica difícil para o correio, sem falar na sinalização, que está sendo cobrada há muito tempo. Sim?
Entrar na discussão de vocês e falar, porque na época eu era vereador e vocês não eram. Se é justo ou não é justo, eu não vou estar aqui defendendo. Eu vou estar esclarecendo o porquê que cobram dessa forma a taxa de coleta de lixo. Essa informação que você deu da... Informação não. Esse fato que você trouxe, que não é uma informação, você mesmo disse, você viu em off, eu acredito que não tem nenhuma relação das caçambas. Na época, ia cobrar-se a coleta de lixo e não tinha um parâmetro para se fazer isso. Aí, fez-se o seguinte parâmetro. Inclusive, eu fui fazer uma visita lá em Cianorte, que lá tinha o melhor aterro sanitário da região da época, que acredito que ainda seja muito bom. Não tinha outro parâmetro a não ser o seguinte, é o consumo de água. Subentende que quanto mais você consome a água, mais você gasta lixo. Que daí vem um pouco contra aquilo que o vereador Neto explanou, que lá numa rua, mais embaixo, ficou mais caro do que na rua, pelo jeito, Serafim Paulique. Então, assim, eu estou falando o jeito que foi colocado, o jeito que está funcionando. Cada caso é um caso e eu não vou discutir caso a caso. Por exemplo, se for 80% igual o Neto falou, que eu não me lembro, se você gasta R$100 de água, R$80, que eu acho que não é, mas assim, mas é baseado no... Quem gasta mais água subentende que produz mais lixo, subentende. Porque toda forma que você fizer, ela fica injusta para alguém. E aí foi adotada essa na época, só para colaborar com a discussão de vocês. E que daí disseram isso, que quem gasta mais água automaticamente produz mais lixo. E ponharam um percentual da água para a coleta do lixo. Que eu exatamente, o companheiro Neto falou que é 80, e eu assim, não tenho... faz muito tempo e eu não lembro, mas é um percentual baseado dessa forma quando foi implantado. Só para colaborar com a discussão. Obrigado.
Sim, obrigado. Mas o 80, no caso aqui, é a taxa do esgoto, né? Não é a taxa do lixo. E se aquela taxa do lixo na água é da coleta do lixo úmido, com certeza tem que cobrar, sim, de todo munícipe, e todo munícipe usufrui desse serviço. Agora, e aquela taxa que está na luz, então? Que taxa é aquela? Será que é da caçamba? Eu não sei, nós vamos ter que perguntar para saber. Porque nem todo mundo usa caçamba. Que foi o que aconteceu no IPTU. No IPTU tinha taxa de capinação, taxa não sei do que, não sei se os proprietários aqui de imóveis urbanos repararam que não tem mais. Aquelas duas denúncias que eu fiz no Ministério Público derrubaram 4 taxas do IPTU. Por quê? Taxa só pode ser cobrado por quem usufrui o serviço. Não usufruiu do serviço, não pode cobrar. Se chama imposto, quando você cobra de todos. E taxa pode se cobrar de todos, desde que todos utilizem. Sim?
O companheiro Nardo, ele não tinha entendido direito. Os 80% é da taxa de esgoto. Agora, da taxa de água, eu não sei que critério é usado. Porque, e outra coisa, quem gasta mais água não produz mais lixo, porque água é água, água não transporta lixo, água não carrega lixo. Então, quem paga mais, gasta mais água, paga mais, a taxa é maior. Quem gasta, por exemplo, 20 mil litros, vai pagar mais do que quem gasta 5, né? Agora, eu quero saber assim, que critério foi usado para lá embaixo, no centro da cidade, ser R$5 e aqui ser 13. Dá diferença de mais de 100%. Isso eu tive os talões na minha mão. Uns 5 talões. O problema é o seguinte, que a gente não pode citar para não comprometer os moradores, lógico. Então, basta ver. Eu poderia ter pegado até o número dos talões. Mas a única explicação que eu quero do executivo é que critério está sendo usado nisso aí, tá? Porque se vai a caçamba lá, todos têm o mesmo direito, paga igual. Às vezes o cara está pagando, a caçamba nunca foi lá. Mas ele paga. Mas tem que pagar na isonomia. Na isonomia, os direitos são iguais. Tem que pagar por igualdade. Se custa R$10 para um, tem que ser para todos. Tá? É isso que eu... Obrigado.
Obrigado, vereador. Então, faço uma sugestão para o senhor aqui também, que peça aí para o presidente incluir no requerimento se há alguma relação da cobrança tanto na água quanto na luz com as caçambas, se tem ou não. Se é um serviço prestado de forma gratuita ou se já é cobrado de forma intrínseca, não, né? De forma explícita, né? Em alguma dessas contas, né? Que isso vai esclarecer essa dúvida também. Tá? O que eu tinha para isso é hoje, só reforçando aqui, e em apoio aos companheiros, todos que vêm fazendo as lutas juntos pela taxa do esgoto, pelos postes, pela identificação das ruas, pelos redutores, que hoje vem a Luzia com o redutor, que todo mundo pede redutor sempre aqui, já teve até compromisso de redutor, até projeto apresentado para a gente, com 80 redutores. Então, fica aqui a nossa cobrança, e é isso que o vereador deve fazer. Cobrar, fiscalizar, e estar atento aí às necessidades da população. Pela atenção de todos, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. Como terceiro orador inscrito, vereador Célio Mendes da Silva. Com a palavra, o vereador Célio.
Senhor presidente dessa casa, vereador Everton Batista Adão, companheira vereadora Luzia, demais vereadores que compõem essa casa de leis, cumprimentando nosso amigo Edinho, assessor de imprensa, cumprimento todos os funcionários desta Casa de Leis. Cumprimento também a companheira vereadora Magali, que está afastada aí por problema de saúde, mas graças a Deus já está bem recuperada. E a dona Ivone também. E aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. E hoje não tem, senhor presidente, indicação formal, mas eu, dando as indicações que fiz na sessão anterior, eu já levei a cobrança dela direta. Ao prefeito municipal e também indicação que eu poderia fazer posteriormente. Também tive a oportunidade de cobrar pessoalmente, por isso hoje não tenho indicação formal. mas tem as indicações que fiz na semana passada. Eu vou esperar aí, porque pelo compromisso que foi feito de atender as indicações, ela sendo atendida, eu quero, não vou estar mais aqui, mas através do Facebook a gente pode aí agradecer pelo atendimento das indicações. Eu quero aqui também dizer hoje também lá daquele evento que a gente participou, onde teve lá eu, o companheiro vereador Nardo, no evento do Dia da Árvore, né? Onde foi plantada lá várias mudas de árvore. Agradecer aí a administração pelo ato simbólico que foi feito, porque antes, nessa época, se usava aí chamar os alunos das escolas, ia lá 2, 3 ônibus, classes de aluno, e fazia lá aquele evento bonito, aquele plantio de árvore. Mas, em virtude da pandemia, não pôde ser feito desta forma. Mas teve lá as autoridades competentes, né? Teve o prefeito, a Emater, teve a educação, teve o IAP, e num ato simbólico ali, apresentaram lá, plantaram as mudas das árvores e fez representar o dia de hoje na preservação do nosso meio ambiente, que é uma preocupação de todos nós, de toda a liderança, de todos os municípios e de todo mundo, né, a preservação do meio ambiente. Então a gente agradece, esteve lá nesse evento e deixa aqui os parabéns. Eu vi lá também, eu tenho uma cobrança, pode ser feita uma indicação. Até eu quero deixar, como o meu tempo aqui nessa casa termina essa semana, mas a nossa companheira vereadora Magali vai estar aí a todo vapor, voltando ao seu posto de trabalho. E a gente vai conversar e deixar essa indicação para que ela faça na próxima sessão. É a indicação sobre a conservação do asfalto ali, a conservação das bocas de lobo do Jardim Bela Vista, que a gente teve lá no evento. Depois eu andei, dei uma volta lá em todas as ruas do conjunto e deparei ali com muitas bocas de lobos entupidas e cheias de mato, e umas 2, 3 bocas de lobo que a água desviou e está furando o terreno, o solo fora da caixa de retenção, de contenção de água. E pelo mato que está ali. Então, várias bocas de lobo também estão quebradas, né? Não sei se carros, caminhões estão virando em cima porque está tampado de mato. Então, nós vamos formular essa indicação pela companheira que está aqui presente, para que sejam tomadas providências. Mas aí a gente vai ver se é de competência do dono do conjunto, né, que acho que até por 5 anos é o conjunto que tem que fazer a manutenção. A gente vai estar vendo certinho, que eu acho que não tem 5 anos ainda. Então eu acho que a manutenção pertence ao dono do conjunto. Então aí a gente vai indicar para que o prefeito cobre aí do dono do conjunto essa manutenção, que se faz necessária. O asfalto lá está bem sujo, o mato cresceu para dentro do asfalto e entupiu as bocas de lobo. Tem delas que a água não recolhe direito. Então a gente vai estar fazendo a indicação nesse sentido, para que ela seja trazida aqui documentalmente na semana que vem. E do mais, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos por esses 30 dias que passei por aqui, agradecer a todos os companheiros pela acolhida nessa casa e espero que eu tenha feito um trabalho, uma representatividade à altura do trabalho que a gente tem feito. Quero agradecer aqui a companheira que está presente, a Magali, que se Deus quiser na próxima sessão ela vai estar aí já tomando as suas funções nessa casa de leis e podendo levar aí essa indicação à frente do trabalho que tem que fazer o vereador no município. Então, eu quero deixar os meus agradecimentos à vereadora Magali e aos demais companheiros pela acolhida nesta casa. E as indicações que me foram que foram feitas, que forem atendidas, eu quero trazer os agradecimentos. E com certeza, quero continuar com esperança para que a gente possa voltar aqui nesse próximo mandato e poder trabalhar aí para a população de Moreira Salles, fazer um trabalho como vereador no município. O que eu tinha para hoje era isso, e pela atenção de todos, meu muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Célio. Agora,
terminada então a lista do grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da ordem do dia.
Então, para a ordem do dia, nós temos requerimento de número 13 e de número 14, todos dois de autoria do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. O de número 13 pede que sejam prestadas informações acerca de qual o critério usado para efetuar a cobrança da taxa de lixo. E o de número 14 é com finalidade de encaminhamento de ofício à Sanepar, solicitando informações sobre o recurso repassado pela FUNASA para instalação de rede de esgoto no município. Se foi repassado para a Sanepar em forma de empréstimo ou se foi repassado para o município e posteriormente a Sanepar via município. Eu passo a mão do presidente para ser discutido e votado, e com os dois requerimentos eu encerro a leitura da ordem do dia.
Então, coloco em discussão o requerimento número 13/2020, de autoria do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos, que sejam prestadas informações acerca de qual o critério usado para efetuar a cobrança da taxa de lixo. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 13/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, o requerimento 13/2020. Coloco agora em discussão o requerimento número 14/2020, de autoria do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos, que pede, com a finalidade do encaminhamento de ofício à Sanepar, solicitando informações sobre o recurso repassado pela FUNASA para instalação de rede de esgoto no município. Se foi repassado para a Sanepar em forma de empréstimo ou se foi repassado para o município e posteriormente para a Sanepar via município. Em discussão o requerimento.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Tiago.
Só para colocar um pouquinho também, muitas contribuições foram faladas ali na tribuna. Eu queria contribuir também com o meu pensamento aqui. E às vezes isso aí vai ser válido, às vezes, para um debate lá na frente, né? Na hora que a gente for fazer essa renovação de contrato. Eu acho que cabe a nós sim avaliar um contrato, mas nós temos que saber também, às vezes, o que vai ser, né, colocado ali no contrato. Por exemplo, esse 80%, esse desconto de 5 mil litros para 10, né, que de 10 mil litros para 5, eu tive apreciando esses tempos atrás, e eu acho que isso aí é passado na Câmara, né, dos Deputados, lá em Curitiba. A gente tem que ver até onde que essa informação é válida, e também a contribuição que vai ser para um debate lá na frente. Eu acho que isso aí é válido, todas as coisas que foi falada ali foram válidas, né, para a gente contribuir para um debate, e eu vejo assim, que às vezes isso aí nem vai entrar, né? Quando o prefeito for fazer a avaliação e for mandar para essa Câmara que é a apreciação do projeto, às vezes isso nem entra. Isso aí às vezes é contribuição, né, do legislativo de Curitiba. E a gente fica aí analisando aí, eles decidindo essas coisas. Eu, se eu não me engano, o de 10%, 10 mil litros de águas que foi tirado para 5 mil litros, foi feito sobre uma lei lá na Câmara dos Deputados. Nem passou nos municípios aí, né? Nem passou por nós aqui para votação, é claro. Mas, dessa maneira, não vai, se não for colocado isso aí, a gente não vai ter como contribuir, né, para o benefício da nossa população. Mas a gente tem que avaliar, tem que sentar, tem que estudar, tem que pedir, né, para o prefeito. e às vezes fazer algumas emendas aqui também e avaliar aí o que é melhor para a nossa população e colocar isso aí à votação. É, fica aí a minha contribuição também, que eu acho que essas taxas geradas aqui hoje não veio aqui da Sanepar, e sim fruto, né, do Legislativo do nosso Paraná. Obrigado.
Continua em discussão, requerimento.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Célio.
Só para ajudar, né, na discussão aí do requerimento e para aprovação, eu não vou estar mais aqui, mas eu quero parabenizar o do vereador Manuel Olimpo Maia dos Santos e também a sugestão do João Luiz, mas eu torço para que sejam aprovados aí o requerimento de vocês e também a sugestão do João Luiz. Eu parabenizo e sou favorável ao requerimento. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 14/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, o requerimento 14/2020. Desde já, quero agradecer a presença de todos os vereadores e deixo aqui a convocação para uma sessão extraordinária no dia 25 de setembro de 2020, sexta-feira, às 8:30 da manhã, para deliberarem sobre os projetos de leis número 204 e 205, lidos na sessão de hoje. Então, deixo aqui a convocação a todos os vereadores na próxima sexta, dia 25, às 8:30 da manhã, uma sessão extraordinária. Com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado pela presença de todos.